Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Cabelo bem liso, óculos de grau, é pura ironia.
Sérgio Brito está lançando o sexto álbum de estúdio, o Mango Dragon Fruit. É mais um passo do compositor e músico da banda Os Titãs na sua carreira solo. Como nos projetos anteriores, o disco novo aposta na mistura de pop, MPB e bossa nova. São 12 faixas inéditas, com direito a participações especiais de Bebel Gilberto, Ed Mota, Supla e Roberto Menescal. E Sérgio Brito já está pronto para começar a conversa com a gente, mas antes da prosa, vamos ouvir uma das faixas do disco novo, que é para a gente já ter uma ideia aí do que vem pela frente, nessa edição de hoje, aqui no programa Aplauso.
Cabelo bem liso, óculos de grau, é pura ironia, mas não faz por mal. Camiseta preta, sempre diz que não, mas dentro do peito é só coração.
Toma seu efexo, sempre de manhã. Só posta nos stories do seu Instagram. Branca como a lua, parece um papel. Nunca sai de casa sem seu álcool gel.
Problemática, com estilo, sobram lágrimas sem motivo.
Problemática, com estilo, faltam páginas nesse livro.
Joga seu Genshin, sempre está online.
Ama sua pet, o resto tanto faz.
Não aguenta a escola, quer tudo pra já.
E se não for agora, então deixa pra lá.
Não gosta de praia, prefere jogar.
Liga pras amigas, fala sem parar.
Sai da terapia, pede um japonês.
E um outro dia, repete o que fez.
Problemática, com estilo, sobram lágrimas sem motivo. Problemática, com estilo, faltam páginas nesse livro.
Tororororé, tididididaruti.
Camiseta preta, sempre diz que não, mas dentro do peito é só coração. Problemática, com estilo, sobram lágrimas sem motivo. Problemática, com estilo, faltam páginas nesse livro.
Acabamos de ouvir Sérgio Brito e Ed Mota, de Sérgio Brito, Problemática com Estilo. E agora sim, vamos à conversa. Ô Sérgio Brito, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Aplauso, viu?
Obrigado, Carmen. É sempre um prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Câmara. Prazerzão.
Bacana. Ô Sérgio, essa música Problemática com Estilo é muito divertida, é uma das minhas preferidas do disco.
Legal, é uma das minhas preferidas também. Você sabe que eu fiz essa música um pouco também por causa da minha filha, assim, daquela história do tempo de pandemia. Ela tinha, sei lá, 12, 13 anos, foi difícil para ela, para todo mundo, mas para ela, especialmente para muitos adolescentes que ficaram, né, sem vida social e presos à internet. Então eu trato de vários assuntos ali que são sérios, né, tipo. Vício em internet, remédio, dificuldade de relacionamento com pais, ou seja lá com que for e tudo mais. Mas eu tratei de uma maneira leve e divertida,
É
exatamente porque, como eu pensei em fazer para ela música, eu não quis dar sermão, não sei se me entende.
isso. Entendi.
E eu acho que isso é uma maneira de você acessar a pessoa, assim, o bom humor, tratar as coisas com leveza e ver que tem um lado ali cômico também nessas situações todas e tudo mais. E acho que isso aproxima as pessoas, assim. Então, eu vejo que essa música, ela tem, assim. Eu até agora não vi quem não gostasse, mas em geral as pessoas se identificam rapidamente com ela, porque falaram muita coisa do dia a dia, do cotidiano, de internet, coisas que estão presentes na vida de todo mundo, né?
As versões em vinil e em CD do álbum, você já está prometendo isso há algum tempo? Elas já saíram ou não?
Já saiu, uma edição super bem cuidada. Eu fiz desse vinil, esse mais recente trabalho solo, e também fiz uma coletânea que é um best-of do meu trabalho solo. Lancei os dois em vinil. As pessoas podem comprar na loja Titãs Oficial, e nos meus shows também. É uma coisa que é um sonho meu antigo já fazer isso, até um pouco porque essa relação com vinil é muito da minha geração, né? Essa coisa do prazer de ouvir o disco, olhar a capa, acompanhar todos os créditos, as letras. Toda essa audição que eu acho que é muito mais rica assim quando você tem um objeto bonito, bacana, bem pensado, né? Então eu acho que para mim foi a realização de um sonho, eu acho que ficou muito bacana a edição.
Você falou uma coisa aí que eu acho muito importante, que é a questão dos créditos. Isso na mídia digital muitas vezes se perde, né? E você tem camadas de informação ali naqueles créditos, né?
Eu acho que é até fazer justiça a quem trabalhou ali naquela música, quem enriqueceu aquilo. O teu trabalho, o trabalho de compositor é apenas um deles, né? Em geral se dá destaque, certo? Mas hoje em dia nem para o compositor estão dando
É
mais tanto
verdade.
destaque, né? O que é, eu acho triste, porque você fala, pô, essa música, o cara que escreveu, o cara que pensou em tudo isso, não tem. Fica desvalorizado, né? E aí quem toca, quem produziu, quem gravou, então esquece, isso não, simplesmente não é levado em conta. Então acho importante ter isso, sim, e espero que daqui a pouco essas plataformas de streaming incorporem um pouco esse tipo de informação também, que não parece ser nada demais, né?
Aqui no programa eu vou tentar fazer justiça com compositores, pelo menos. Seguindo a audição do trabalho novo de Sérgio Brito, chegou a vez de Viver de Ilusão.
Desisti de entender o que eu não entenderia, porque tanto quis ter o que eu nem queria ter. O que iriam dizer de mim? O que me importaria? Não tivesse você, nada me bastaria. Desisti de esquecer o que eu não esqueceria, porque tanto quis ser o que eu nem queria ser. O que iriam dizer de mim? O que me importaria? Não tivesse você, tudo me faltaria. Encontrei você em mim, que contradição. Para dividir, enfim, essa solidão. Encontrei você em mim, ora, por que não? Será tão ruim assim viver de ilusão? poderiam dizer de mim? O que me importaria? Não tivesse você, nada me bastaria. Encontrei você em mim, que contradição. Para dividir, enfim, essa solidão. Encontrei você em mim, ora, por que não? Será tão ruim assim, viver de ilusão?
Esses foram Sérgio Brito e Tamara Salles, de Sérgio Brito, Viver de Ilusão. E a prosa é com o Sérgio. Ô Sérgio, falando de arranjos que mudam as músicas, né? É o caso justamente de Viver de Ilusão. Essa canção já tinha sido gravada por Patrícia Coelho, se não me engano. Na sua versão de autor, você preparou um arranjo bem diferente e convidou a cantora Tamara Salles, como a gente acabou de ouvir, para cantar com você, né?
De novo essa história, eu fiz essa música, a Patrícia gravou e tal, ela arranjou com 15 e tal, mas assim, a minha versão de autor é essa, assim, eu sempre procuro trazer esses elementos. Por exemplo, ela começa com piano, que é um arpejo de piano, que não é uma coisa muito comum, que tem um efeito ali, e depois ela entra um tamborim, que dá um contraste interessante. Então eu acho que sempre que eu trabalho as minhas músicas solo, eu procuro colocar esses elementos, entendeu? Independente da canção em si, eu procuro que musicalmente, e criando esse vocabulário, parece que fora as canções, as pessoas possam me identificar por uma sonoridade, você entende? Uhum. Eu acho isso legal, às vezes acho que isso falta para alguns artistas. Você fala assim, pô, o som às vezes é meio genérico, você não sabe, mas eu tô atrás disso, entendeu? De ter uma sonoridade, você fala, porra, esse som é desse cara, ele arranja assim as músicas, que eu acho que é um trabalho que é importante fazer também.
Bacana. E o conceito do disco Mango Dragon Fruit? Começando pelo título, que é uma referência, uma bebida refrescante, né, Sérgio? Eu queria que você dissesse por que você escolheu esse título.
Olha, isso foi vindo aos poucos, assim, né? É um soft drink, né? De uma cadeia aí da Starbucks, que é favorito da minha filha, que é adolescente. Uhum. E quando eu estava escrevendo a música, a faixa título, eu comecei a desenvolver esse tema, que é despertar da sexualidade, do desejo, durante essa fase da vida, que é a adolescência, começo da juventude e tal. E comecei depois a estabelecer essa relação entre essa coisa do futebol híbrido, né? E ali tem um blend de frutas tropicais também, e um pouco porque o meu disco é um blend também de bossa nova, MPB, com música pop, também tem um pouco desse elemento, assim, dessa mistura de fruta tropical com algo que vem de fora. Então achei que, conceitualmente, explicava bem o disco, explicava bem a música, apesar de saber que é uma coisa que nem todo mundo ia entender, é quase que uma private joke, né? Mas como todo mundo me pergunta, acaba sempre sendo bacana falar sobre isso.
Não, é divertido. E você convidou a Bebel Gilberto para cantar com você, né? Que ficou mais bacana ainda.
A Bebel, ela transita por essa área desde sempre, né? E ela tem a maneira de cantar adequada. E ela é uma excelente cantora, uma figura incrível.
Vamos ouvir essa dupla em ação. Sérgio Brito e Bebel Gilberto. Na música que deu título ao disco novo de Sérgio Brito.
de sorrir, de chorar, de pedir, de negar, de sorrir, de chorar, de pedir, de negar.
Esses foram Sérgio Brito e Bebel Gilberto, de Sérgio Brito, Mango Dragon Fruit. Ô Sérgio, aproveitando que a gente acabou de ouvir aí a faixa título do seu disco novo, eu queria que você falasse um pouco do arranjo, com uma divisão rítmica diferente, né? Uma palavrinha sobre isso, por favor, pode ser, Sérgio?
Posso, ele em termos musicais, assim, eu vou falar um musiquês aqui que nem todo mundo entende, mas ela é uma música em 5x4, né? Que é um compasso um pouco usado na música popular e na música em geral. É um pouco mais difícil de tocar e etc e tal. E eu fiz um pouco inspirado numa música que se chama Take Five, do Dave Brubeck. Então ela tem um quê de jazz? É, essa divisão rítmica, esse ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Isso tudo tem a ver com essa divisão em 5x4. Então ela ficou interessante nesse sentido. Obviamente fiz outra harmonia, outra melodia e tudo mais. Mas eu quis dar esse caráter meio jazzístico para a música. Até chamei um grande músico, que é o Baldo Versolato, para tocar saxofone e fazer ali um solo bacana, sofisticado. A música tem uma série de dissonâncias, apesar de soar bem pop, a meu ver. Então eu acho que é isso que eu procuro sempre, entendeu?
Entendi. E você selecionou um pessoal bacana para tocar aqui nesse disco com você, né, Sérgio? Eu estou me lembrando aqui de Marcos Suzano, de João Paraíba. Tem mais gente, não é isso?
É, o João Paraíba tocando uma faixa, o Suzano, o Baldo Versolato. Os produtores que trabalham comigo também, que são o Sérgio Foad, o Guilherme G e o Apolo 9, que são grandes, grandes caras, são como se fossem a minha banda, entendeu?
Uhum.
E eu toquei muita coisa também no disco, assim, acho que os pianos quase todos eu toquei alguns violões também, fiz muita coisa ali também.
Bacana, esse é Sérgio Brito. Outra música do disco novo chama-se Bastava Querer. É com ela que a gente segue nessa edição do programa Aplauso, que hoje recebe o cantor, compositor e músico Sérgio Brito, dos Titãs, que está lançando mais um trabalho solo.
Tarde pra acordar. fosse pra deixar tudo fora de lugar. Tarde pra negar. Parar o mundo por você, bastava pedir, bastava sorrir, bastava querer, bastava dizer, bastava pedir, bastava sorrir. Bastava querer, bastava dizer. Nada pra esconder, tanto pra falar. Fosse pra deixar tudo aonde tem que estar. Tarde pra escolher, fazer, fosse pra mudar o mundo por você, bastava pedir, bastava sorrir, bastava querer, bastava dizer, bastava pedir. Bastava sorrir, bastava querer, bastava dizer. Bastava pedir. Bastava sorrir, bastava querer, bastava dizer, bastava pedir, bastava sorrir, bastava querer, bastava dizer.
Sérgio Brito, dele bastava querer. E a conversa é com ele, Sérgio Brito. O Sérgio, eu achei muito gostoso também encontrar nesse disco novo, o seu sexto disco de estúdio, uma parceria de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Eu confesso que eu não conhecia essa música. O nome é Eu Sou do Tempo.
Ela é uma música, Rita Lee e Roberto de Carvalho, não tem muito o que falar, né? A parceria campeã. E eles são bossanoveiros, sempre se disseram, né, amantes e admiradores, e sempre cultivaram a bossa nova. A Rita Lee é uma figura incrível, né, e eu até sempre comento que para mim me impressionou muito ver ela, eu garoto vendo ela cantando com o João Gilberto na TV, e tendo ela como uma roqueira máxima, né, cantando ali tão, uma maneira tão adequada com João Gilberto, assim, e tão descontraída, sem deixar de ser ela mesma, que até acho que isso foi uma coisa que me deu uma sensação de falar assim, tá vendo, as coisas podem conviver, dialogar bem, né? Uhum. Não é nada forçado, e é bacana, é bonito. Mas enfim, a música eu descobri num documentário deles, sobre a Rita Lee, em que eles tocam essa música, assim, eu acho que é o único registro que tem da música. Durante a entrevista eles tocam, assim, o Roberto no violão e a Rita cantando, até eles dão uma paradinha no meio, vão, e eu acho que é o único registro que tem da música. E eu quando ouvi falei, caramba, que música bonita, eu gostei, tem a ver com o meu trabalho, e fui também procurar uma gravação oficial em discos e não tem, né? E aí resolvi gravar e fazer um arranjo e tudo, e até liguei pro Roberto, falei, pô, Roberto, você libera fazer isso aí? Aí ele foi muito bacana, como sempre, depois mostrei o arranjo para ele, ele adorou. E a música está aí, é uma joia, eu acho.
O Sérgio, o Roberto de Carvalho, teve uma importância muito grande na trajetória da Rita Lee, né? É verdade que a Rita teve uma caminhada super consistente antes do encontro com o Roberto, vide aí Tutti Frutti, Os Mutantes, mas não dá para negar que teve um antes e um depois dessa dupla. Uma linguagem muito característica, né, Sérgio?
A Rita Lee, obviamente, não precisaria de ninguém para compor e fazer músicas incríveis, mas ele abriu um leque de possibilidades para ela, né? Essa fase, momento que ele vira parceiro dela, a música dela cresce e ganha outros caminhos, né? Ela se espalha e tem... Ele dá muita possibilidade para ela, a parceria é maravilhosa, né?
Bota maravilhosa nisso. E já que o assunto é Rita Lee e Roberto de Carvalho, temos essa joia dos bossa noveiros Rita Lee e Roberto de Carvalho, descoberta por Sérgio Brito, para mostrar para você, ouvinte do programa Aplauso. É com a música Eu Sou do Tempo que a gente segue nesta edição do Aplauso.
Eu sou do tempo do onça, quando os bichos falavam pela rádio nacional, na marchinha de carnaval, nos concursos de Miss. Ah, eu era feliz, eu era feliz. Da Guanabara, da bossa da Nara, dos tropicalistas, dos hippies comunistas, da voz da Elis. Ah, eu era feliz. Ah, eu era feliz. Eu sou dos novos tempos, do fim do vinil, do boom da Madonna, da zona do Brasil, do caos do país. Ah, eu era feliz, eu era feliz. Eu sou do tempo, do exato momento que o mundo explodiu. Foi bom que existiu o Brasil da utopia. Ah, eu era feliz, eu era feliz, eu era feliz. E sabia.
Acabamos de ouvir Sérgio Brito, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, Eu Sou do Tempo. No próximo bloco, segue a conversa com o cantor, compositor e músico Sérgio Brito sobre o sexto disco de estúdio da carreira solo dele, Além dos Titãs.
Estamos apresentando Aplauso.